Vicente, a contemplar o calor da tarde.
À noite, todos os gatos são pardos. Sexta-feira, de 22 a 23:30, por Rádio Cultura, AM 930 de Curitiba, a rádio mais livre de todas.
Descobrimos as alegrias da comunicação e a superação fecunda graças às nossas impotências conjugadas. Mas o real, e não a realidade, nem a soledão, nem a comunicação, nos podem dar a conhecer. E, no entanto, é ele, é dele, que temos sede. Real, além das nossas contradições, de nossas separatividades, de nossas imagens, de nossos simbolismos, de nossos prazeres buscados e encontrados. O estudo das ciências nos dá saber, conhecimento das leis, tudo o que nos possibilita o domínio técnico das coisas do nosso planeta, e agora até além dele, associando-nos o trabalho ao dos outros. A tecnologia nos torna capazes de modificar nossas condições naturais de vida, mas também de morte. Desde a descoberta do fogo, quantas transformações a espécie humana operou no planeta, mas sempre levada pela alternância entre a necessidade do desejo imaginário, apoio para as condições da realidade, e a necessidade de consumar e proteger-se, entre a vontade de construir e ajudar-se mutuamente a viver entre eleitos e aliados, e a vontade de destruir e dissociar as alianças dos inimigos. Nossas investigações sobre o infinitamente pequeno, as descobertas da energia que ela comporta, as investigações sobre o infinitamente grande, tudo isso que com a ajuda da imaginação nos torna inventivos de técnicas e de domínio da realidade, nada nos ensina sobre o real. A arte nos aproxima dele, mas que todas as outras atividades, mas os problemas de tecnologia limitam a expressão de nossas intuições sobre ele. Nossas investigações sobre o homem em si avançam mais com o crescimento do saber sobre a formação dos grupos, sobre as energias afetivas atuantes que os fazem e desfazem. A psicanálise, a medicina, a cirurgia, a biologia chocam-se com esse fenômeno humano sempre imprevisível. As leis, que nos parecem cada vez mais seguras, estão sempre a chocar-se com o excepcional, que surge diante dos nossos olhos, efeito do real que ignoramos. O determinismo das coisas só nos permite entender a posteriori, em um homem, aquilo que em outro provocou outros efeitos. O homem comporta, para o homem, uma liberdade que escapa às nossas previsões. O real que, todavia, nos constitui, ao qual nos chocamos sem o conhecer, para o qual só temos uma palavra opaca, sempre singular, como pode ser abordado? Como abordar o que se esconde sob esse conceito? Não será já um mistério de termos dado um nome sem nada sabermos dele? desse real que nos escapa em nossas avenidas codificadas do possível e do impossível, cujas leis passamos a vida para entender, expectativa ou no temor de seu impacto em nossa realidade. O surgimento desse real, às vezes, se faz como puntiforme presença nas entranhas da mulher, através de aquilo que entregues totalmente ao seu prazer, homem e mulher ignoravam portar ou emitir. Cumprida a união, depois do duo do gozo passageiro, o desejo deixa aos parceiros, os amantes, de novo entregues, as suas dúvidas ou as suas certezas, unidas pelo amor ou separados. Contudo, no invisível, essa palavra chama outra, que às vezes responde. Três desejos, conjunguidos por um instante, fazem-se carne em devir. O texto é Surgimento do Real, do livro Solidão, de François Dolteau, a psicanalista François Dolteau. O absolutamente grande, o absolutamente poderoso, nos conduce a pensar, como decíamos, na experiência de terror, na experiência do sublime, na experiência do monstruoso e na experiência do colossal. O colossal nos remete necessariamente a, pelo menos en nuestra tradición, ao Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes fue una estatua do deus da mitologia grega, Helios. Na verdade, era um titã da mitologia grega, anterior aos deuses. Então, na ilha de Rhodes, na cidade de Rhodes, se construiu essa estátua, Colosso de Rhodes, que foi uma espécie de homenagem para comemorar a vitória de Rhodes contra un general macedonio llamado Antígono Monoftalmo. En el siglo IV a.C., 400 años antes de Cristo, la ciudad de Rhodes se ve invadida pelo general y sátrapa macedonio Antígono Monoftalmo y su filho, rey macedonio Demetrio. O sátrapa era una especie de gobernante. Sátrapa significaba gobernante, gobernador. Significaba aquel que tinha poder, que de algún modo tinha sido heredado do emperador. O general era, fue un general das forzas de Alexandre o Grande. Entonces, o general Antígono manda suas forzas, suas tropas, con su filho Demetrio. Demetrio invade Rhodes y un gobernante egipcio llamado Ptolomeo I acude en defensa de las fuerzas de Rhodes y faz recuar las fuerzas de Demetrio. Entonces ganan a batalla y expulsan o invasor. Así entonces, en el año 305 se calcula, más o menos, antes de Cristo, Demetrio perde y Rhodes sale victoriosa. En conmemoración a eso, entonces, aparece el Colosso de Rhodes. El Colosso de Rhodes, entonces, es esa estatua que tenía, por lo que la historia cuenta, 33 metros de altura. ou seja, que a estátua de Herodes seria muito parecida à estátua da Liberdade, que está em New York. É mais ou menos a mesma altura. E na época, no mundo antigo, obviamente, foi a maior estátua do mundo ocidental, pelo menos. Assim é que essa estátua se construiu no ano mais ou menos 300 e tanto, 305 foi a invasão. Então ela subsistiu durante um tempo, mas essa estátua foi destruída por um terremoto que teria acontecido no ano 226. As forças da natureza foram mais imponentes que as forças humanas que construíram o Colosso de Rhodes em aquela oportunidade. Em 2015 foram anunciados alguns projetos de uma construção de um novo Colosso de Rhodes, mas ainda não temos notícias da construção. Coisa que seria meio extemporâneo, não? Aquilo foi a comemoração de uma batalha. Isto hoje seria apenas uma atração turística. Perderia, de algum modo, aquela experiência de ter vivido a batalha e ter construído aquele colosso em homenagem à batalha. Me parece que aí estaria em jogo o que é da ordem da desmedida, da desmesura, do absolutamente grande, enquanto experiência de guerra e de comemoração da vitória de uma guerra, coisa que agora ficaria o colosso como uma mercadoria, como um atrativo da indústria do turismo.
Quando Sassi Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece no banco traseiro de um carro que circula pela BR-116. À noite, todos os gatos são pardos.
Deus pode ser considerado algo absolutamente grande, o que en la tradición cristã se llamó de teología negativa, quiere decir la tentativa de acceder a Dios a partir de aquello que no es, en cuanto que Dios sería tan grande que no podría ser definido por ningún predicado positivo, por ningún elemento positivo, porque qualquer elemento seria pequeno para poder definir tanta omnipotência, tanta grandeza, a grandeza sem limites de Deus. Essa grandeza sem limites faria qualquer predicado azul, vermelho, sólido, qualquer predicado seria meramente fora de sentido. Então, para definir a Deus em a sua justa desmedida, deveríamos definí-lo através de expressões de aquilo que ele não seria, o que é todo um problema também, porque se Deus é absolutamente grande, ele poderia conter aquilo que é e aquilo que não é. E aí entraríamos em uma espécie de discurso autocontraditório, uma escrita paradoxal. É assim que aparece essa escrita paradoxal em muitos poemas de San Juan de la Cruz. Já temos falado de San Juan de la Cruz e Santa Teresa de Ávila. Eram, de algum modo, contemporâneos, próximos. Já temos falado aqui na noite Todos os Gatos São Pardos sobre a poesia e sobre a escrita de Santa Teresa de Ávila e de San Juan de la Cruz. Ambos se referem a Deus como aquello que está fuera de todo límite, fuera de todo alcance, fuera de toda predicación, o que haría, repito, haría ridículo, haría sin sentido tentar describirlo, porque él contaría todo, y al mismo tiempo está a tentativa de una aproximación. De ahí que existen relatos de accesis místicas, de estados místicos, que de algún modo colocan esos religiosos en la presencia diante de aquello que sería absolutamente grande, absolutamente poderoso. Otros teólogos, Meister Eckhart, Angelus Silesius, también intentaron hablar, intentaron escribir algunos versos, se aproximando de aquello que es, de la su grandeza, é indizível, é inefável, é inalcançável. Aí então aparece o ponto onde as palavras cessam e só fica uma espécie de contemplação mística, de estado místico. Deus é o poder sem poder, disse um dos versos. Deus é a obscuridão absoluta, disse outro dos versos. Tentativas de se aproximar do real, do absoluto, do absolutamente grande. Tentativa de fazer uma experiência religiosa de aquilo que pode ser considerado como absolutamente grande.
O homem perante a natureza, Blaise Pascal. A primeira coisa que se oferece ao homem ao contemplar-se a si próprio é seu corpo, isto é, certa parcela de matéria que lhe é peculiar. Mas, para compreender o que ela representa, a fixá-la dentro de seus justos limites, precisa compará-la a tudo que se encontra acima ou abaixo dela. Não se atenha, pois, a olhar para os objetos que o cercam, simplesmente, mas contemple a natureza inteira na sua alta e plena majestosidade. Considere esta brilhante luz colocada acima dele como uma lâmpada eterna para iluminar o universo e que a Terra lhe apareça como um ponto na órbita ampla deste astro e maravilhe-se de ver que esta amplitude não passa de um ponto insignificante na rota dos outros astros que se espalham pelo firmamento. E se nossa vista aí se detém, que nossa imaginação não pare, mas rapidamente se cansará ela de conceber que a natureza de revelar. Todo esse mundo visível é apenas um traço perceptível na amplidão da natureza, que nem sequer nos é dado a conhecer de um modo vago. Por mais que ampliemos as nossas concepções e as projetemos além de espaços imagináveis, concebemos tão somente átomos em comparação com a realidade das coisas.
O texto de Pascal nos lembra a descoberta do heliocentrismo. O heliocentrismo é o momento no qual o ser humano descobre que o planeta que habita não é o centro do universo. Isso remite ao texto das três feridas narcísicas de Freud. Freud entende que a espécie humana, os seres humanos, vivimos três feridas narcísicas, três feridas em um nosso narcisismo. O primeiro, a primeira ferida é a que diz respeito a que nós somos o centro do universo. O planeta que habitamos, como dizíamos, faz parte de um sistema que gira em torno de uma estrela, dentre milhares e milhares e milhares de estrelas. Já não somos o centro do universo. Essa é a ferida narcísica que opera com Copérnico, Galileu, Kepler. A segunda ferida narcísica teria sido aquela que aplica a Darwin, que descobre que nós não somos o centro da criação. A espécie humana é mais uma espécie dentre milhares e milhares e milhares de espécies na natureza que habita nosso planeta. A terceira ferida narcísica seria a descoberta do próprio Freud, do inconsciente, mostrando que o ser humano, que a espécie humana, não seria dona de si. Quer dizer que o ego, a razão, não comandaria todos nossos atos, sino que de alguma forma nos estaríamos deslocados do centro de nossa própria existência. Aí é que nós temos então as três feridas narcísicas nomeadas por Freud. Não somos o centro do universo, não somos o centro da criação, nem somos o centro de nossa própria existência. Estamos em uma posição existencial deslocada, deslocada do centro, o que faz com que nós possamos experimentar essa experiência de finitude, de pequenez, e ao mesmo tempo de como que nos colocar em uma posição de singularidade, onde o peso da vida, o peso dos nossos problemas, acaba sendo de uma grandeza absoluta.
Porque à noite todos os gatos são pardos, à noite são pardos, são pardos. Porque à noite todos os gatos são pardos, à noite são pardos.
Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.